Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 4 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O sistema online da RPMOB está aberto a partir de hoje para solicitação de estudantes que precisam renovar ou obter o cartão de ônibus. Os interessados devem acessar a página rpmobilidade.com.br na aba Serviços Digitais e precisam informar os dados pessoais solicitados para iniciar o processo. Após análise da empresa, a renovação será automática e os cartões serão atualizados no primeiro uso. Para emitir a primeira via, é necessário agendar o atendimento presencial na Rua São Sebastião 909, no centro. Mais detalhes no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma antologia de cerca de 200 de textos jornalísticos da militante intelectual, política e musa do movimento antropofágico, Patrícia Galvão, que foram editados pela EDUSP, a editora da USP. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a USP está na COP28, em busca de compartilhar conhecimento e oferecer propostas para lidar com os desafios impostos pelas mudanças climáticas após o alerta da ONU para um colapso climático em tempo real.
Acontece na USP.
Agora conosco, Júlia Valeri. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto promove hoje a palestra FAPESP e a Ciência do Estado de São Paulo, com o professor Márcio de Castro Silva Filho, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O evento integra o programa de pós-graduação de Imunologia Básica e Aplicada e tem entrada gratuita no espaço de eventos da Faculdade de Medicina. Os detalhes estão no portal ribeirão.usp.br. O auditório da Faculdade de Direito recebe entre quinta-feira e sábado, 7 a 9 de dezembro, o Congresso Success, que marca o encerramento do projeto de mesmo nome. Desde 2020, o Success fortaleceu o ensino da criminologia através da cooperação com universidades internacionais e coordenação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ao longo do congresso, serão realizadas mesas redondas e conferências. Mais informações no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
E a semana começa com muito calor, com céu claro, há poucas nuvens em parte do estado de São Paulo. Contudo, áreas de instabilidade se formam em algumas regiões paulistas, causando chuvas com trovoadas isoladas ao longo do dia. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ocasionais que ocorrem durante o dia. Os ventos seguem fracos a moderados em Ribeirão Preto, com percentual de umidade do ar entre 50% a 60% durante o período da tarde. As temperaturas seguem elevadas e a máxima prevista para Ribeirão Preto será de 35 graus e nas demais cidades ficarão 31 em Franca, 33 em São Joaquim da Barra, 35 em Barretos e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão foi de 22 graus e 7 décimos às 6 horas da manhã. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas no início da manhã serão 20 graus em Franca, 21 em Barretos e São Joaquim da Barra e 22 em Ribeirão Preto e Monte Azul. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, em Botucatu, oferece cursos sobre treinamento de cavalos. A técnica, chamada de horsemanship, promove o adestramento sem uso de força ou coação. O curso será entre os dias 8 e 10 de dezembro e as inscrições estão abertas. Os detalhes com Janice Sato.
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu promove o curso Horsemanship, em parceria com a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais e a Escola Básica de Horsemanship. As inscrições estão abertas para o curso de verão, que acontece de 8 a 10 de dezembro na Fazenda Edgardia, em Botucatu. Como esclarece a zootecnista pela FMVZ, Marina Pagliai, pesquisadora em comportamento e bem-estar de equinos e trabalha com o manejo e treinamento de cavalos.
Em uma tradução bem simples, o termo do inglês horsemanship significa relacionamento entre homem e cavalo. No entanto, seu real significado pode ser bem mais complexo. Horsemanship é uma filosofia, uma forma de viver e interagir com os animais, buscando sempre a sua colaboração e buscando inibir, evitar conflitos ou situações que possam ameaçar o estado geral do animal, causando dor física, sofrimento psicológico ou confusão. Então, horsemanship é uma construção de uma parceria interespécie, ou seja, entre duas espécies diferentes, o humano e o equino. Os profissionais que buscam seguir carreira com equinos, sejam eles zootecnistas, médicos veterinários, agrônomos, técnicos rurais ou outros, devem compreender a necessidade de qualificação prática com esses animais. A teoria é sim muito importante, mas só ela não é suficiente. Com o cavalo, nós desempenhamos atividades esportivas, de lazer, pecuária, terapia e companhia, o que os torna muito próximos do nosso convívio. Faltam profissionais qualificados para atuação no mercado equestre e esse é um dos grandes limitantes para o desenvolvimento do setor.
O objetivo é promover o entendimento do comportamento dos cavalos e a influência das pessoas e do ambiente nas reações dos animais.
O principal objetivo dos cursos oferecidos pela escola é o de proporcionar vivências práticas visando promover o entendimento da etologia equina, bem como a influência das pessoas e do ambiente nas reações dos animais. Então, nossa principal missão é melhorar a comunicação interespecífica como uma forma de capacitação de profissionais e pessoas em práticas mais conscientes de manejo envolvendo os equinos. Como consequência, melhores abordagens com o animal culminam em cavalos mais tranquilos e práticas mais seguras. A Escola Básica de Horsemanship é um projeto de extensão da Unesp, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, fundada pelo professor José Nicolau Puoli Filho.
A programação do curso envolve demonstração e estrutura social dos equinos, dinâmicas, abordagens de aproximação e cabresteamento, comunicação com o cavalo e interação com os animais.
Com os cavalos, nós podemos aprender e desenvolver habilidades motoras, sensoriais, além do autoconhecimento e uma comunicação mais assertiva. No entanto, os equídeos são animais de grande porte que, apesar de sua natureza social e gentil, têm o potencial de nos machucar facilmente se manejados da forma errada. Na natureza, o cavalo evoluiu como uma presa e tem um instinto de autopreservação muito grande. Isso significa que os cavalos têm medo das coisas que não conhecem, Então, é nosso dever propor um manejo consciente direcionado à segurança de ambas as partes envolvidas. Isso tem relação direta não apenas com a saúde e bem-estar dos animais, mas também com a nossa própria saúde e segurança. Assim como o manejo dos cavalos nos traz inúmeros benefícios, se feito de forma incorreta, também pode acarretar inúmeros acidentes e injúrias. De fato, existem levantamentos que mostram que a prática de equitação e interação com equinos causa até mais acidentes do que o motociclismo, sendo a principal causa a falta de conhecimento da espécie e negligências cometidas pelas pessoas responsáveis pela lida desses animais.
Mais detalhes sobre o curso de verão Escola de Horsemanship, que acontece de 8 a 10 de dezembro na Fazenda Edgard, na Unesp, em Botucatu, pelo telefone 14-3880-7127 ou na página no Instagram, @ Escola de Horsemanship. Repetindo o telefone, 14-3880-7127. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Um novo estudo da USP descobriu compostos promissores para o tratamento da cárie dentária na própolis verde. Mais detalhes na reportagem de Felipe Faustino.
Um novo estudo identificou compostos promissores na própolis verde com potencial para tratamento contra a cárie, um problema que atinge mais de 3 bilhões de pessoas no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O estudo analisou compostos análogos ao componente Arteplin C, da própolis verde, e testou contra bactérias causadoras de doenças como a esquistossomose, leishmaniose e cárie, como explica a doutora em Química Orgânica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e autora da pesquisa, Tatiana Vieira.
Com o objetivo de melhor entender como aspectos estruturais podem afetar a atividade antibacteriana desses compostos, nós sintetizamos não apenas análogos do Arteplin C, como também vários derivados por meio da modificação de seus grupos funcionais.
Para identificar o potencial dos compostos, foram realizados testes de laboratório para avaliar a capacidade das amostras e barrar o crescimento de bactéria da cárie, diz Tatiana.
Para a realização desses ensaios, as amostras foram aplicadas em diferentes concentrações aos poços de uma placa contendo culturas padronizadas de 7 cepas de bactérias cariogênicas. E dentre elas, o Streptococcus mutans, que é uma das bactérias iniciadoras da cárie.
A observação da atividade antibacteriana aconteceu através da rhizazurina, um indicador químico que muda de cor, passando de rosa para azul quando não há crescimento bacteriano. Esse processo serve para determinar a menor concentração capaz de combater o crescimento das bactérias. Os testes identificaram dois compostos com potencial para tratamentos contra bactérias causadoras da cárie.
Há poucos estudos que reportam a ocorrência da aplicatina B em amostras de própolis, ao contrário do que ocorre com o Arteplin C. Por essa razão, o fato de a aplicatina B ter se mostrado pelo menos 4 vezes mais efetiva que o Arteplin C contra Streptococcus mutans, foi um resultado bastante interessante.
Mesmo com os testes promissores e a existência de viabilidade econômica, Tatiana afirma que ainda há estudos que precisam ser feitos antes da incorporação dos compostos em tratamentos odontológicos.
A utilização futura desses compostos em tratamentos odontológicos dependerá dos resultados de outros ensaios, como os de citotoxicidade. Através desses ensaios, será possível avaliar quão seletivos esses compostos são frente às bactérias cariogênicas em relação às células humanas, por exemplo, da boca. Dependendo dos resultados desses ensaios, os compostos terão grande potencial para serem incorporados em enxaguatórios bucais a um preço mais acessível à população, visto que a síntese dos compostos mais ativos, no caso aplicatina B, é barata e rápida.
Conversamos com Tatiana Vieira, doutora em Química Orgânica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, sobre um estudo que analisou a efetividade de compostos análogos do Arteplin C da própolis verde contra bactérias da cárie. Felipe Faustino, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
A relação entre depressão materna, interação mãe e filho e comportamento da criança é o tema do Curioso por Ciência desta semana, que traz resultados de pesquisa que avaliou 101 mães e filhos, buscando entender como esses fatores se entrelaçam, explorando uma nova perspectiva nas relações familiares.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou a Isabelle Rodrigues. Essa semana, no Curioso por Ciência, vamos falar sobre uma pesquisa que avaliou a relação entre depressão materna, interação mãe e filho e comportamento das crianças. Já parou para pensar como o estado emocional da mãe pode influenciar o desenvolvimento e os comportamentos das crianças? No estudo de hoje, pesquisadores avaliaram 101 mães e filhos buscando entender como esses fatores se entrelaçam, explorando uma nova perspectiva nas relações familiares. Os resultados mostraram que o grupo das mães com depressão relatou condições mais desafiadoras na interação com os filhos, como falta de atenção, punições inconsistentes e disciplina mais flexível. Ao observar o comportamento dos filhos dessas mães com depressão, descobriram que as crianças apresentavam mais sintomas emocionais, como tristeza e ansiedade, especialmente em famílias com menor condição financeira. Os meninos, no geral, apresentam com mais frequência problemas comportamentais e, quando associado à depressão materna, negligência, abuso físico e disciplina mais flexível apresentam chances maiores de comportamentos sociais negativos. A depressão materna impacta no comportamento das crianças e entender as dinâmicas familiares é fundamental para que profissionais da saúde possam oferecer suporte e orientação adequados sobre saúde mental e relacionamentos entre pais, mães e filhos. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast que é feito para todo aquele que é curioso por ciência. Nessa edição, falamos sobre a pesquisa de mestrado da aluna Mariana Ramos e Oliveira, intitulada Depressão Materna, Práticas Parentais Maternas e o Sexo das Crianças, Modelos Preditivos para o Comportamento de Escolares, orientada pela professora Sônia Regina Loureiro. O estudo foi apresentado no ano de 2022 na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, no Programa de Pós-Graduação de Saúde Mental. Espero que vocês tenham achado interessante e que tenham aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da semana que vem. Até lá! Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Hugo Luque. Participação, Júlia Valeri. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Bom, e vem aí o Express Cultura. O destaque é a temporada de concertos de Natal da Companhia Minas, que começou no último final de semana e vai até 22 de dezembro. É daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, comigo, Mel Vieira. Até já!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br e as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.